Muito obrigado. Para apresentar o projeto de resolução número 228 do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estas últimas perguntas do que a Juventude Socialista pretende, nem eles sabem porque não conhecem a realidade dos jovens em Portugal, porque quando vimos os últimos posts da Juventude Socialista, tenham calma, menos gritaria, ainda não chegou a hora de almoço, gritem depois para pedir a bifana, tenham calma. Ouvimos hoje jovens do Partido Socialista começar a intervenção por dizer promovem políticas, que o Partido Socialista promove políticas de aumentos salariais. Estamos numa altura em que percebemos que na função pública o aumento é de 0,9%, muito abaixo daquilo que será a inflação, muito abaixo daquilo que é o aumento do custo de vida, mas os jovens do Partido Socialista, porque obviamente não percebem a dificuldade na progressão de carreira, porque eles saltam rapidamente da Juventude Socialista para o Parlamento, não conseguem a dificuldade de quem está lá fora a trabalhar anos e anos e anos a favor do Estado e não consegue ter uma progressão de carreira condigna. Para vocês, de facto, é fácil. Para vocês, de facto, é fácil. Mas hoje já tivemos aqui algumas intervenções interessantes e eu acredito e estou expectante também para ver se este nosso projeto de resolução, qual será o papel que a Iniciativa Liberal terá. Porque a Iniciativa Liberal hoje assumiu-se cada vez mais como individualista e está na parte do liberalismo progressivo do Bloco de Esquerda e a determinada altura está tão contra, mas tão contra não é contra o sistema, é contra a sociedade que começa a ser uma ideologia perigosa deste Parlamento, porque eles é que querem terminar com a sociedade, da maneira como a estão a propor. Bom, da nossa parte, aquilo que apresentamos no projeto de resolução tem a ver com as condições de trabalho no ACT, porque à mulher de César, e aproveitando que o Sr. Carlos César está a se rir, o Sr. Deputado Carlos César está a se rir, à mulher de César, no... é o pai, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, sabe que eu vos confundo a todos, dada a posição que todos têm, é sempre igual. À mulher de César, utilizando as expressões da Sra. Ministra da Coesão Territorial, não basta parecer e tem de facto de ser. E os senhores defendem os trabalhadores de tal forma, mas defendem que depois a autoridade, a ACT, tem dificuldades nas contratações e na dignidade dos trabalhadores que lá estão. Isto seria a defesa dos trabalhadores interessante ver agora a vossa defesa do PS, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. A geringonça que durante 7 anos governou e que tem os seus braços armados, que são a CGTP e a UGT, que representam menos de 18% da função pública, mas que são aqueles que são chamados para a concertação social, porque os senhores não respeitam os sindicatos independentes e querem manter aquela máquina daquelas duas centrais sindicais, que não sei mais nem menos do que formas de financiamento de diversos partidos. Os senhores não respeitam o problema da inflação e acham que a função pública com 0,9 vai ter o problema resolvido. E quando nós defendemos neste projeto de resolução a melhoria dos meios humanos e dos meios materiais, quer deixar esclarecido que não estamos a falar de BMWs. Não é para contratar e pedir BMWs para as administrações e diretores. Não é para fazerem como fizeram na TAP, que a única coisa que fizeram foi pegar numa empresa que está a ser intervencionada e não ter qualquer capacidade de gestão, que é aquilo que vocês têm e que dá para meter mais uns jovens como o senhor da Juventude Socialista. Sabe que o CIADAP é algo tão risonho para vós que chega a ser necessário 140 anos para chegar ao topo da carreira. Curiosamente, e pegando na nossa primeira intervenção de hoje, não seria nem mais nem menos do que uma prisão perpétua para o trabalhador. Aquilo que vocês fazem fica preso aos contratos que os senhores colocam na progressão de carreira, que é uma falácia completa, apoiada por aqueles que têm a cassete há 100 anos dos trabalhadores e pelos outros ao lado que dizem que o povo unido jamais será vencido, mas não respeitam o povo, nem quem trabalha, apesar da cassete dos trabalhadores. Sabe, a precariedade da população está ao ponto que os estudos dizem que 1/5 da população é pobre. Mas sabe, o senhor que está a rir com 20 e poucos anos, 3 em cada 5 dos pobres trabalham. Por isso a precariedade que os senhores defendem e que vêm para aqui gritar a dizer que resolveram está também no Partido Socialista quando não resolve a situação do PREF-PAP. Sabe, desde o tempo em que a senhora deputada agora, Alexandra Leitão, em 2019, dizia isto, até final do ano está resolvido. Só que o senhor agora tem que ouvir do lado para perceber o que é que estamos a falar, porque nem sabe o que isso é, porque nessa altura ainda estava na escola secundária. Obrigado.
Muito obrigado. Peço ao senhor deputado que se abstenha de considerações que facilmente podem ser consideradas como ofensivas. porque é isso que determina o regimento. Deputado Pedro Pinto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, eu creio que o Sr. Deputado Bruno Nunes não ofendeu ninguém com aquilo que disse. Mas gostava de ter visto a mesma atitude do Sr. Presidente da Assembleia da República quando o Sr. Deputado Rui Tavares chamou machistas estes deputados deste partido e esta bancada. E o Sr. Presidente da Assembleia da República ficou em silêncio. É isso é que não pode ser. Percebe a censura, percebe porque é que há uma dualidade de critérios. Está aqui o exemplo. Ao Sr. Deputado Rui Tavares tudo é permitido. É esta bancada. Nada se pode dizer, nada é permitido. Faça um guião e nós dizemos aquilo que o Sr. quer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como é fácil de entender, uma coisa são caracterizações políticas que são livres, outras são ofensas pessoais. O senhor Deputado Bruno Nunes tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, que tem a palavra para formular o pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um ou dois comentários de natureza mais geral. Temos falado aqui em várias iniciativas sobre o papel da Autoridade para as Condições de Trabalho. Nós consideramos que é muito relevante e muito útil o papel da Autoridade para as Condições de Trabalho, mas creio que seriam de evitar tentativas ou tendências de colocar a Autoridade das Condições para o Trabalho como substituta daquilo que são funções que são eminentemente judiciais. E, portanto, essa é um alerta que eu gostaria de fazer em termos gerais. É uma entidade administrativa, não pode converter-se numa entidade com poderes que substituem poderes judiciais, violando assim a separação de poderes. Depois, entrando concretamente numa pergunta que tem a ver com o tema da intervenção, eu fico, confesso, um bocadinho surpreendido. Por um lado, temos esta proposta do Chega, que propõe mais meios, mais recursos materiais para a ACT. E eu próprio estive há 15 dias, se calhar nem tanto, numa audição com a pessoa que representa neste momento a Autoridade das Condições de Trabalho, a quem perguntei pessoalmente e diretamente se considerava que tinha ou não os meios, todos os meios, e fui até insistente na forma como formulei a pergunta, se tinha todos os meios necessários para exercer a sua função. E aquilo que a senhora, na altura, respondeu foi basicamente que tinha tudo o que precisava. Eu insisti, mas não precisa mesmo nada. Não, nós temos todos os meios e todos os recursos. E, portanto, aquilo que eu queria dizer, basicamente, é que há aqui alguém que não está a ver claramente as questões. Ou estamos a falar, mais uma vez, de propaganda por parte induzida pelo PS, no sentido que há todos os meios, ou estamos a falar de uma não totalmente clara visão da realidade por parte do Chega, que quer mais meios quando a ACT diz que já os tem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, não foi bem uma pergunta, de qualquer forma vou-lhe dar algum esclarecimento. A diferença entre perceber se é o Partido Socialista que mente ou se somos nós que queremos colocar mais meios porque não percebeu na audição é simples. É o senhor fazer como nós fazemos, sair para o mundo real, sair do Parlamento, deixar as audições e as comissões, ir falar com as entidades lá fora e percebe claramente que existe um déficit de trabalhadores e que não estamos aqui a brincar. E que, na realidade, aquilo que o senhor está a dizer é que ouviu um representante do Partido Socialista numa audição, porque sabe perfeitamente da forma como os cargos são delegados e são nomeados. Portanto, vir com esta pergunta, eu continuo a ter cada vez mais certeza que os senhores tinham muita razão, mas muita razão no primeiro dia que entraram nesta Assembleia. O vosso lugar era ali e não aqui ao nosso lado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje um conjunto de diplomas do PCP, do LIBRE, do PAN, do Bloco de Esquerda e do Chega, que foram arrastados com o projeto de resolução do Partido Socialista, que pretende recomendar ao seu governo uma maior fiscalização dos contratos a termo. Este agendamento, no entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, é mais um exercício de demagogia política, numa altura em que o Parlamento discute, em sede de especialidade, a agenda do trabalho digno. Sim, um exercício de demagogia política do Partido Socialista. E se não, vejamos os factos. No dia 8 de julho, discutimos em plenário, na Generalidade, a proposta de lei número 15, agendada pelo Partido Socialista que governa. Proposta que procede à alteração da legislação laboral no âmbito da agenda de trabalho digno. Mas, no dia 18, 10 dias depois, o mesmo Partido Socialista, mas desta vez o Partido Socialista que está no Parlamento, dá entrada de um projeto de resolução que visa uma maior fiscalização dos contratos a termo que se encontra em discussão hoje. Senhoras e senhores deputados, os mais desatentos poderiam achar que este agendamento seria normal, mas não é. E não será, mas porquê, senhores deputados? Essencialmente por duas ordens de razão. A primeira ordem de razão, porque o Partido Socialista do Parlamento recomenda ao Governo, mas ao Governo que governa, que a ACT, a Autoridade para as Condições do Trabalho, desenvolva as ações de fiscalização de contratos a termo e procure assegurar uma maior fiscalização do cumprimento das normas de condições entre a atividade profissional e a vida familiar e pessoal. Ora, ademais, o Partido Socialista está a recomendar a um serviço do Estado que visa a promoção de melhorias das condições através do cumprimento do normativo legal que faça aquilo que lhe compete à Autoridade para as Condições de Trabalho fazer, que é como missão que lhe é atribuída. Acresce ainda, senhores deputados, que o Partido Socialista do Parlamento, com esta recomendação que pretende, segundo a exposição de motivos, e cito, que a ACT incrementa as ações de fiscalização de contratos a termo, em particular de jovens trabalhadores, asseverando a sua legalidade e apoiando que os jovens consigam sair de uma situação de precariedade. A este propósito, importa referir que não deixa de ser curioso que o Partido Socialista do Parlamento, que está aqui sentado, esteja preocupado com os precatos criados pelo Partido Socialista que governa, o mesmo Partido Socialista que prometeu combater a precariedade com o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários da administração pública, iniciado em 2017. Sim, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, iniciado em 2017, cuja conclusão estaria prevista no final de 2018. E não foi o Partido Social Democrata que o disse, foi o Partido Socialista que governa. Mas, chegados a final de 2022, ainda existem situações por regularizar. E mais, é o próprio Estado, liderado pelo Partido Socialista do Governo, a colocar muitos destes jovens trabalhadores com vínculos precários na administração pública. E se não, vejamos, Sr. Deputado Francisco Diniz. Relativamente à precariedade, e o senhor não soube a pegar nos dados, importa referir que desde setembro de 2015 existem mais de 65 mil trabalhadores a prazo. A 30 de junho de 2022 existiam mais de 95 mil trabalhadores na administração pública com esse mesmo vínculo precário, o que consubstancia um aumento de mais de 32 mil trabalhadores precários desde o início da governação socialista. Com o apoio do Partido Socialista, que está aqui no Parlamento, e com o apoio dos partidos da esquerda. Quer isto dizer, Sr. Deputado, e eu ouvi com atentamente o Partido Socialista, quer isto dizer um aumento de mais de 50% da precariedade na administração pública. A segunda ordem de razão, Srs. Deputados, é porque este agendamento e esta discussão que arrasta consigo um conjunto de projetos de lei com alterações profundas ao Código de Trabalho está a ser feita fora daquela que tem sido a discussão apressada e atabalhoada no âmbito do Grupo de Trabalho da Agenda do Trabalho Digno. Atabalhoada, sim, Sr. Deputado. E digo atabalhoada porquê? Porque o Partido Socialista do Parlamento tem de garantir o cumprimento dos prazos e dos compromissos que o Partido Socialista no Governo lhe está a impor. E, senhoras e senhores deputados, dizer que concluímos destes agendamentos que os senhores, afinal, não querem fazer verdadeiramente estas alterações ao Código de Trabalho. Porque se quisessem fazer verdadeiramente estas alterações ao Código de Trabalho, tinham-as apresentado, ou iriam apresentá-las em sede de especialidade na Comissão. Mas não é isso que os senhores estão a fazer. E dizer, senhoras e senhores deputados, que o PSD não compactua com este exercício de demagogia política do Partido Socialista, como também não compactua com aqueles que, à boleia desta iniciativa, tentam eles próprios fazer um número político. Como também não estamos disponíveis nem compactuamos com esta agenda do Partido Socialista do Governo imposta ao Partido Socialista do Parlamento, que de forma apressada, de forma atabalhoada, querem concluir um processo legislativo com alterações profundas ao Código do Trabalho, que vão impactar os trabalhadores, mas também os empregadores. São matérias que merecem maturação e a devida ponderação. Não é com este tipo de exercícios de demagogia política que credibilizamos a imagem do Parlamento.